Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Perto do domingo, brincando com bonecas raiou o belo dia, que seguiu a sete ou outro, passados entre sonhos, saudades e esperanças. Augusto está viajando, já não é mais aquele mancebo cheio de dúvidas e temores da semana passada. É um amante que acredita ser amado e que vai, radiante de esperanças, levará sua bela mestra a lição de marca que lhe foi passada. O prognóstico de Dona Carolina te, na gruta encantada se vai verificando. Augusto tá completamente esquecido da aposta que fez, e do camafeu que outrora deu à sua mulher. Um bignito rosto moreninho fez olvidar todos esses episódios da vida do estudante. Dona Carolina triunfa, e seu orgulho de despotatazinha de que quantos corações deveria estar altaneiro se a não amasse também. Como da primeira vez, Augusto vê o dia amanhecer ali no mar. E como na passada viagem, a vista sobre o roxo do objeto branco, que vai crescendo mais e mais, à medida que seu batelão se aproxima, até que distintamente coincide-lhe a elegante figura de uma mulher, bela por força, mas desta vez, não como da outra, essa figura se demora sobre o rochedo, não desaparece como um sonho, é uma bonita realidade, é Dona Carolina, que só desse dele a moreninha 141 para ir receber o feliz do Dante, que acaba de desembarcar. Minha bela mestra, quá? Meu aprendiz, já sei que traz o nome bem marcado. Uá, sem precisarei que me queira puxar orelhas. Não, eu não farei tal na lição de hoje. E se eu merecer? Então errarei toda a lição. Eles se sorriram, mas Felipe acaba de chegar, e todos eles vão pela avenida se dirigindo à casa. Me ter a aventura de receber o braço de uma moça bonita, que é quem se ama, apreciar-se ser sobre-smisse o doce contacto de uma bem torneada mão, que tanta noite se tem sonhado beijar, roçar às vezes com o cotovelo um lugar sagrado, voluptuoso e palpitante, sentir sua sobreface o perfumado bafo que se esvaiu dentre os lábios virginais e nacarados, cujo sorrir se considera um favor do céu, ou apanhar o leque que escapa da mão que estremeceu. Tudo isso e amas para que divagações, que mancebo aí de 16 anos por diante, que não tenha experimentado esses doces enleios, tão leves para a reflexão, e tão graves e apreciáveis para a imaginação de quem ama. Augusto está gozando neste momento, mas porque só ele é isto de grande entidade, e, convém dizer apenas o que absolutamente se faz preciso, pode ser inconveniente abreviar toda a história de duas vi boas horas dizendo-se. Almoçaram. E chegou a hora da lição. Vamos, disse Dona Carolina a Augusto, e que estava já assentado a seu pé, em sua banquinha, vamos, meu aprendiz. Zero senhor comprometeu-se a trazer-me o nome maior, e cado pela sua mão, que não. Entendi que devia ser o nome da minha bela mestra. Ela não esperava outra resposta. Vamos, pois, a ver a sua odra, e creia que estou pouco disposta a perdoar-lhe, como fiz na lição passada. Venha, Marcos, o apresentou então um vimo fino os lenços aos olhos da sua bela mestra, que teve de humer em cada angudo dele o nome Carolina, e no centro de estico minha bela mistra. O tudo estava primorosamente trabalhado, preciso é coen. Em 142 a moreninha fessar. O aprendiz havia marcado melhor do que nunca Oliveira fez Dona Carolina. Augusto esperava com ansiedade de ver brilhar nos olhos de um. Eu! Sua bonita querida, o prazer da gratidão. Fruia já de antemão o terno agradecimento com que contava. Quando viu? Ri com espanto que sua bela mestra ia gradualmente corando, e por fim se fez vermelho de olha e de despeito. Nunca a mão grosseira de um homem poderia marcar assim, disse ela a custo. Mas a bela mestra. Eu quero saber quem foi, exclamou com força.
Lem, não indentamã.
Foi uma mulher. Isso não carece que me diga. Uma aí, lu quatro moça que lhe marcou este lenço para o senhor vir zombar. E off ri-se de mim, de minha credulidade de tudo, mi. Minha senhora, mindo. Vejam, já nem me quer chamar sua mestra. Agora só sabe dizer minha senhora. É a interessante jovem acabava de inesperadamente nessa saltaldada de um acesso de ciúme. Augusto estava atrado e as da dona Ana levando os olhos ao escutar a última exclamação de sua neta, viu acorrentando para ela. Benito, meu peninuntor, orto. Minha querida avó,
Aqui está a marca que Ligi me traz. Eu queria um nome muito mal feito, uma barafunda que se não entendesse, o pano suado e feio, tudo mal, tudo péssimo, eu me riria com ele, sabe porém o que fez. Foi para a corte tomar outra mestra, que não há de ter a mina paciência, nem o meu prazer, mas que me marca melhor e eu, que é mais bonita. Veja, minha querida avó, ele tem outra mestra, outra bela mestra. E dizendo isto, voltou o rosto no seio da extremosa senhora, e começou a soluçar. Que loucura é essa, menina, que tem que ele tomasse outra mestra? Pois por isso choras assim. Mas nem me quer dizer o nome dela. Que mito, eu efei dede, importa que seja moça ou bonita. Nada tenho com isso, porrendo saber-lhe o nome, só o nome. Então ela ergueu-se, e com os olhos ainda molhados, com a voz entrecortada, mas com todo da beleza da dor viu-o. A moreninha se deliu do ciúme, voltou-se para Augusto e perguijou-lhe.
Como chama-se-la?
Juro, não sei.
Não sabe?
Quer-se trazer um lenço bem marcado para ostentar meus progressos e motivar alguns gracejos, e mandei como encomendar a uma senhora muito idosa que vive destes trabalhos.
É verdade. Não irão de lenço. Paguei, mas para eu de fazer.
Eu em tiras. Que fazes, Carolina? É, exclamou a senhora Dona Ana, querendo já tarde impedir que sua neta rasgasse o lenço.
Fez o que cumpre, a minha senhora, acudiu Augusto, terminou o mau gênio que acabava de fazer-lhe chorar.
E que me importa que eu rasgasse um lenço? Malha querida avó, peço-lhe licença para dar um dos meus ao Sir Augusto. A senhora Dona Ana, que começava a desconfiar da natureza dos sentimentos da mestra e do aprendiz, julgou a propósito não dar resposta alguma, mas nem isso desnorteou a viva mocinha. Tirando de sua cesta de costura um lenço recentemente por ela marcado, o ofereceu a Augusto, dizendo: eu não admito uma só desculpa. Não desejo ver a menor hesitação. Quero que aceite este lenço. Augusto olhou para a sor Dona Ana, comparou Merlin na alma o que ela pensava daquilo.
Pois rejeita um presente de minha neta? Perguntou a avó.
A resposta de Augusto foi um beijo na prenda de amor. Agora que já estamos bem, disse ele, vamos à minha lição.
Não, não, respondeu a bela mestra.
Basta de marcar, não me saí bem do magistério. Chorei diante do meu aprendiz. Não falemos mais nisto. Então fui julgado incapaz de adiantamento. Ao contrário, pelo trabalho que me trouxe, vi que o senhor estava adiantado demais, porém sou eu e terem outros cuidados.
144 a moreninha.
Já tem cuidados.
Quem é que deles iam carece?
O meu pai de família tenho filhos, o senhor os seus livros, e eu que sou criança que tenhas vendo as minhas vés.
Com o maior prazer. Um momento depois a sala estava invadida por uma enorme quantidade de bonecas, cada uma das quais tinha seus parentes, seus vestidos, joias e um número extraordinário de bugiarias, como qualquer moça da moda tem no seu toucador.
Ora!
O tal bichinho chamado amor é capaz de amoldar seus escolhidos a todas as circunstâncias, obrigá-los a fazer quanta parvoíce há neste mundo. O amor faz o velho criança, o sábio doido, o rei humilde e captivo, as mais meias vezes com que o feio pareça bonito, e o grão de areia um gigante. A zero amor seria capaz de obrigar a um coxo a brincar o tempo será, a um surdo companheiro companhia, e a um cego com a procura quente deu. O amor foi inventor das cabeleiras, dos dentes postiços que ui.
Umas alto lá, que isto é bulir com muita gente. Enfim, o amor está fazendo um estudante do quinto ano de medicina passar inteiro brincando com bonecas.
Augusto já sabe de cor e salteado todos os nomes dos membros daquela família. Conhece diversos graus de parentesco que existem entre eles? Acalenta e mal as bonecas pequenas, despe umas e veste outras, conversa com Mikefef todas, examina o guarda-roupa, baptiza, casa em uma palavra, dobra-se aos prazeres de sua bela mestra, como uma varinha ao vento. No entanto, a sra Dona Ana os observa cuidadosa, tem simpatizado muito com Augusto, mas nem por isso quer mal entregar todo o futuro do objeto que mais ama no mundo, fiel só abrigo do nobre caráter e serias qualidades que tem reconhecido no rancebo. Como de costume, a tarde teve de ser empregada em passeios pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Augusto sentiu tem de oferecer seus braços. Dona Ana. Mas esta lhe fez cair a sopa no mel. rogando-lhe que o reservasse para sua neta. Filipe acompanhava sua avó, e na viva conversação que entretinham, o nome de Augusto foi mil vezes pronunciado. Ursento e 46 a moreninha, uma vez Augusto e Carolina, que iam adiante, ficaram muito distantes do par que o seguia. A mão da bela Moritó. Ninha tremia convulsamente no braço de Augusto, e este a per. Quatro e tava às vezes contra seu peito, e como involuntariamente, essa delicada mão, alguns suspiros vinham também perturbar os mais, e há 10 minutos ele se não tinha dito uma palavra. Em uma das ruas do jardim, duas linhas mariscavam, mas ao sentir passos voaram, e assentando-se não longe, não vê-lo em um arbusto, começaram a beijar-se com ternura, e esta se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Ah! Igual pensamento talvez brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo, e os olhos da virgem modestamente se abaivearam. E em suas faces se acendeu um fogo, que era o do ópejo. Isero Mancebo, apontando para as pombas, disse: Eles se amam, e a menina murmurou apenas: são felizes, pois acredita que em amor possa haver felicidade. Acaso já tem a senhora amado?
Eu
comecei a amar há poucos dias. A virgem guardou o silêncio e o mancebo, depois de alguns instantes, perguntou todo trememendo: e a senhora já ama também? Novo silêncio. Ela pareceu não ouvir, mas suspirou, e ele falou menos baixo: já amo também. Ela baixou mais os olhos e com voz quase extinta, na vez-se. Eu não perguntei a quem o senhor amava.
Quer que lhe odeie?
Eu não pergunto.
Posso fazê-lo?
Mim.
Não.
Não lhe o impeço.
A senhora, Dona Carolina, fez-se senhor meu rosa. Só depois de alguns instantes a esponditar, forcejando um sorriso, efpinam. Por quantos dias? E a moreninha 147,